Olá, amigas e amigos da RAI Argentina ao Mundo. Sou Julieta Galvão, do Serviço em Português da Emissora Internacional da República Argentina, e é um prazer continuar em contato com vocês, ainda mais nestes tempos de confinamento e distanciamento social. Aqui na Argentina, continuamos cumprindo medidas preventivas por causa da pandemia da Covid-19, e a equipe completa da RAI Argentina ao Mundo ainda continua em casa. Por isso aqui estamos mais uma vez com um programa especial, um programa que integra as 8 línguas em que transmitimos, um programa que vocês poderão acessar a qualquer dia e a qualquer momento em www.rae.com.ar. Aproveitamos para lembrar que as emissões em português podem ser acompanhadas pela web da RAE e também pela onda curta via WRMI, de segundas a sextas, de 11 a 12 UTC, frequência de 9.955 kHz. Os relatórios de recepção são confirmados com um QSL eletrônico e, para tanto, devem ser enviados para qslrae@gmail.com, isto é, qslrae@gmail.com. Também podem visitar o canal YouTube RAE Argentina ao Mundo, onde poderão encontrar parte das produções e conteúdos realizados pela equipe que compõe o sinal internacional dos meios de comunicação públicos da Argentina. Por isso, aqui estamos com mais um programa especial, um programa feito em casa e que, portanto, possui algumas falências do ponto de vista técnico. Um programa que poderão acessar a qualquer dia, a qualquer momento, em www.rae.com.ar. Um programa, lembrem, que poderão escutar sintonizando a emissora WRMI de Miami, de segundas a sextas, de 11 a 12 UTC, pela frequência de 9.955 kHz. Na sequência, notícias do nosso país e da região. A Argentina ultrapassa 1 milhão de casos de coronavírus. A Argentina ultrapassou a marca de 1 milhão de casos de Covid-19 nesta segunda-feira, de acordo com dados compilados pela Universidade Johns Hopkins. O número coloca o país entre os 5 mais afetados pela pandemia, depois dos Estados Unidos, Índia, Brasil e Rússia. Além disso, o número de mortes está duplicando em 29 dias e o de casos em 40 dias. A cada 10 testes realizados, 7 resultam positivos, um índice de positividade muito acima dos 5% recomendados pela Organização Mundial da Saúde para indicar que a pandemia está sob controle.
Y Argentina pasó la barrera de 1 millón de contagios después del parte entregado hoy por el Ministerio de Salud. La cifra que se intuía iba a pasar esta jornada. 1.2.662 casos ha reportado desde que la pandemia se instaló en nuestro país, con la salvedad del caso, la salvedad que solemos repetir. Son casos de aquellos pacientes confirmados, sintomáticos. Hoy, 12.982 casos nuevos.
O agravamento da pandemia na Argentina se deve a uma interiorização do vírus. Enquanto os casos registrados diariamente estão diminuindo na região metropolitana de Buenos Aires e na província de Buenos Aires, que é o território mais afetado pela Covid-19 nos primeiros meses da pandemia e onde o confinamento foi mais rígido, as demais províncias estão com a curva epidemiológica em ascensão. Neste momento, não há quarentenas tão rígidas como a implantada por Alberto Fernandes no início da pandemia, mas há restrições de circulação pontuais e obrigatoriedade do uso de máscaras em território nacional. Na cidade de Buenos Aires, as escolas estão sendo reabertas para aulas presenciais, seguindo protocolos sanitários definidos pelo Ministério da Educação local, mas com muito pouca assistência de alunos. Professores, sindicatos e famílias se opõem à decisão, que é considerada uma medida publicitária do governo da cidade de Buenos Aires, chefiada pelo oposicionista Horacio Rodríguez Larreta.
De los 922 alumnos citados de sexto año que finalizan el ciclo, en la primera semana solo participaron 137. El gobierno porteño había puesto el énfasis en la vuelta a clases presenciales en las escuelas técnicas. No podemos exponer la salud de estudiantes ni de profesores de esa manera. Es una locura.
Por otra parte, após 7 meses con fronteras cerradas, la Argentina comenzará en los próximos días a permitir a entrada dos primeiros estrangeiros não residentes no país. Os primeiros autorizados serão os uruguaios, que chegarão em barcos de uma companhia que opera na travessia do Rio da Prata, conectando os dois países, e seguirão protocolos rígidos, como teste para coronavírus dentro da embarcação. A iniciativa é vista como um teste para uma reabertura gradual das fronteiras, para a qual ainda não há um calendário definido. Após um longo período de isolamento social, principalmente na região metropolitana de Buenos Aires, e a extensão de medidas de restrição no país, que variam de região para região, pelo menos até 25 de outubro, a retomada da atividade turística argentina deve ser paulatina, com muita preocupação para não correr nenhum tipo de risco e sem jogar para o alto todo o esforço, ressaltou o ministro do Turismo, Matias Lamens, ao anunciar a retomada dos voos domésticos e protocolos para os destinos de férias de verão mais tradicionais do país. Por sua vez, o Brasil alcançou nesta terça-feira um total de 154.837 óbitos pela doença, de acordo com dados do Ministério da Saúde, que também confirmou mais de 5.274.000 infecções no território nacional. Bolívia devolve poder a partido de Evo Morales um ano após o golpe aplaudido pelos Estados Unidos. Em novembro de 2019, o presidente da Bolívia, Evo Morales, então no terceiro mandato, foi obrigado a fugir para o México sob ameaças da polícia e do exército do país, semanas depois de ter sido declarado vencedor da eleição presidencial em outubro, que o colocaria em seu quarto mandato. Em seu lugar, assumiu um regime não eleito de direita, comandado pela autoproclamada presidente interina, Janina Áñez, que prontamente ordenou um massacre militar que matou dezenas de apoiadores indígenas de Evo Morales e depois garantiu imunidade aos soldados envolvidos. Na época, o secretário de Estado norte-americano, Mike Pompeo, comemorou o golpe, citando acusações, depois refutadas, de fraude eleitoral feitas pela Organização dos Estados Americanos. Mas depois que o regime de Janina Áñez adiou 2 vezes as eleições marcadas para este ano, os bolivianos foram às urnas neste último domingo. Eles deram uma vitória impressionante ao candidato a presidente Luiz Arce, ex-ministro das Finanças de Evo Morales e candidato de seu partido, o Movimento ao Socialismo. A contagem oficial ainda está sendo feita, mas pesquisas de boca de urna de organizações respeitáveis mostram uma vitória retumbante de Arce, mais de 50% contra um ex-presidente centrista e um líder do golpe de extrema-direita.
Assim foi a comemoração na noite de domingo de Luiz Arce com o triunfo nas eleições presidenciais da Bolívia. O candidato do Movimento ao Socialismo chegava na votação como favorito, mas a vitória em primeiro turno indicada pelas pesquisas de boca de urna foi uma surpresa. O herdeiro político do ex-presidente Evo Morales tem 57 anos, é economista e tem um perfil mais tecnocrata do que político. Nascido em uma família de classe média, estudou na Universidade Maior de San Andrés, em La Paz, e fez mestrado na Universidade Britânica de Warwick. Por 18 anos, trabalhou no Banco Central Boliviano, onde ocupou diferentes cargos até ser escolhido como ministro da Economia e Finanças do governo de Morales. Enquanto ocupava o cargo, a Bolívia teve uma elevação do Produto Interno Bruto de 9,5 bilhões para 40 bilhões de dólares e reduziu a pobreza de 60% a 37%. O período de crescimento permitiu o pagamento de bonificações a milhares de mulheres grávidas, estudantes e idosos, além de investimentos milionários para tentar industrializar o lítio e o gás natural. Em uma Bolívia polarizada e em crise econômica, Arce prometeu um governo de unidade nacional.
Vamos governar para todos os bolivianos.
Vamos construir um governo de unidade nacional. Vamos construir a unidade do nosso país. A vitória de Arce abre caminho para a volta à Bolívia de Morales, exilado na Argentina desde a renúncia em meio à convulsão social e depois de perder apoio das Forças Armadas.
Está em processo um golpe de Estado.
Governos latino-americanos e representantes de organizações internacionais parabenizaram nesta segunda-feira Luiz Arce pela vitória. Aqui na Argentina, o presidente Alberto Fernandes publicou uma mensagem nas redes sociais onde afirma que a vitória de Arce na Bolívia não é apenas uma boa notícia para aqueles de nós que defendemos a democracia na América Latina. É também um ato de justiça diante das agressões sofridas pelo povo boliviano. Parabéns, Luiz, e parabéns, Bolívia, escreveu o líder argentino.
RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentina, hacia el mundo.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて Argentina.
RAE, Argentina al mundo.
La RAE, Argentina al mundo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al mundo.
A seguir, mais notícias do nosso país e da região. Cientistas argentinos se neutralizam Covid-19 com anticorpos de lhamas e ovos. Pesquisadores do Instituto Nacional de Tecnologia Agropecuária da Argentina e do Conselho Nacional de Pesquisas Científicas e Técnicas, também do nosso país, desenvolveram nanoanticorpos VHH a partir de lhamas e anticorpos IgY a partir da gema de ovos de galinha, com capacidade de neutralizar o novo coronavírus. Esses resultados posicionam a Argentina como o primeiro país da América do Sul com potencial para converter essas moléculas em produtos terapêuticos, comemorou em comunicado o CONICET nesta segunda-feira. Em apenas 7 meses, uma equipe de pesquisa do INTA e do CONICET obteve nanoanticorpos VHH derivados da lhama e anticorpos IgY aviários derivados da gema de ovos de galinha com a capacidade de neutralizar o vírus que causa a Covid-19. O nanoanticorpos monoclonais HHV recombinantes e os anticorpos policlonais IgY representam duas estratégias para o tratamento preventivo e terapêutico de pacientes afetados pela Covid-19, afirma a pesquisadora Viviana Parreño. Esta conquista tem a qualidade de um anúncio internacional em termos de realização científica e nos coloca na vanguarda daquilo que são as diferentes alternativas para o combate ao Covid-19, valorizou o ministro da Agricultura, Pecuária e Pesca da Argentina, Luiz Basterra.
Investigadores del INTA y del CONICET, junto al Hospital Malbrán y el Instituto Politécnico de Virginia de Estados Unidos, lograron neutralizar el virus del COVID-19 con anticuerpos de llama y yema de los huevos de gallina.
Nosotros sabíamos manejar esta tecnología de nanoanticuerpos que se hace a partir de llamas y había que conseguir llamas. Entonces, buscando llamas por todos lados, llamamos a Estancia Cabaña Las Lilas, que nos dona 5 ejemplares que están hermosos. Comenzamos a inmunizar la llama, vimos que levantaba muy buenos niveles de anticuerpos contra las proteínas del virus, y en un momento dado se le saca sangre, eso habrá sido en junio, en marzo, junio, y ahí lo que se hace es extraer los linfocitos de la sangre, los glóbulos blancos, de ahí se extrae el material genético. Y con eso se construye una biblioteca de genes. Cada gen codifica para un anticuerpo diferente. Entonces yo luego con la proteína del virus nuevamente busco cuál es de todos esos libros es el que lee la proteína del virus. Y luego lo que hago es un ensayo donde mezclo el virus con el anticuerpo y luego lo pongo en células. Y si el anticuerpo neutralizó el virus, o sea, se enlazó y lo bloqueó, el virus no puede hacer la infección en las células, entonces quiere decir que la neutraliza.
Los tratamientos son innovadores contra el coronavirus y complementarios a las vacunas y otros métodos disponibles.
Para saber si estos nanoanticuerpos son eficaces y seguros...
Flagrado com dinheiro na cueca, senador brasileiro Chico Rodrigues é próximo do presidente Jair Bolsonaro. O senador brasileiro Chico Rodrigues foi flagrado com R$33 mil na cueca semana passada. O dinheiro foi encontrado durante uma operação que cumpriu mandados de busca e apreensão na casa do parlamentar. O partido ao qual ele pertence, o DEM, o DEM, pediu ao Supremo Tribunal Federal para acessar as investigações. A operação apura suposto esquema de desvio de recursos públicos em Roraima. Chico Rodrigues nega as acusações e afirma que o dinheiro serviria para pagar funcionários. Após a operação da semana passada, partidos políticos protocolaram uma representação no Conselho de Ética no Senado, como objetivo de cassar o mandato de Chico Rodrigues. Contudo, Chico Rodrigues pediu nesta terça-feira afastamento do cargo por 121 dias, sem direito a receber salário. O pedido de licença do senador motivou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, a anular a própria decisão de mandar afastar o parlamentar e a retirar da pauta do tribunal o pedido de julgamento do caso, que estava marcado para esta quarta-feira. Apesar de tentar se esquivar da imagem de Chico Rodrigues, o presidente Jair Bolsonaro tem proximidade com o parlamentar flagrado pela Polícia Federal.
O senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, já foi apontado pelo presidente Jair Bolsonaro como alguém com quem mantém, abre aspas, quase uma união estável, fecha aspas. A fala consta numa gravação que circula na internet, sem data indicada. Chico era vice-líder do governo até quinta-feira, quando saiu do cargo por causa do escândalo que o flagrou com R$30 mil na cueca. Depois do escândalo, Bolsonaro disse a apoiadores que não tem nada a ver com isso. Para a líder da bancada do PSOL na Câmara, Sâmia Bonfim, trata-se de um movimento desesperado do presidente.
Esse é o método, né? Ele faz, depois nega que fez. Ele diz, depois ele desfaz o que ele diz. Mas num caso tão grave como esse, em que o sujeito foi pego em flagrante, numa cena um tanto quanto jocosa e absurda, é preciso muito verbo para conseguir convencer alguém de que ele não tem nenhuma relação com que ele já teve união estável e, afinal de contas, é líder do seu governo.
Já o líder da oposição no Senado, Randolph Rodrigues, da Rede, destaca a habitual relação de proximidade política que há entre o Palácio do Planalto e os líderes e vice-líderes que representam um governo no Congresso.
O vice-líder é uma das funções mais importantes para um governo no âmbito do parlamento. Tanto é que no Senado só existem 3 vice-líderes. E o papel do vice-líder é coordenar, junto com o líder, a aprovação das matérias de interesse ao governo.
O agora ex-vice-líder da gestão foi flagrado com os R$30 mil durante uma operação da Polícia Federal que apura indícios de desvios de recursos para enfrentar a pandemia. Um dos assessores de Chico era Leonardo Rodrigues de Jesus, o Léo Índio. Primo dos filhos de Bolsonaro, ele atuava até esta sexta-feira como assessor parlamentar no gabinete de Chico e deixou o cargo após a pressão política gerada pelo escândalo. Em nota, o Democratas disse que vai acompanhar o caso e pode aplicar sanções ao senador. Chico diz que é inocente e que vai cuidar da própria defesa. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Cristiane Sampaio, Rodrigo Chagas.
Pepe Mujica se aposenta de cargos públicos após renunciar ao Senado no Uruguai. O ex-presidente do Uruguai, José Pepe Mujica, de 85 anos, renunciou nesta terça-feira ao cargo de senador e pôs fim à sua carreira política em cargos públicos. A aposentadoria foi antecipada em razão da pandemia de coronavírus, segundo ele próprio. Mujica, que governou seu país entre 2010 e 2015, sofre de uma doença autoimune. Ele já havia renunciado ao cargo de senador em 2018, alegando cansaço, mas voltou no ano seguinte, quando foi novamente eleito.
O ex-presidente do Uruguai, José Pepe Mujica, de 85 anos, renunciou nesta terça-feira ao cargo de senador e pôs fim à carreira política em cargos públicos. A aposentadoria foi antecipada em razão da pandemia de coronavírus, segundo ele próprio. Mujica governou o país entre 2010 e 2015 e sofre de uma doença autoimune. Ele já havia renunciado ao cargo de senador em 2018, alegando cansaço, mas voltou no ano seguinte, quando foi eleito. Na carta lida no Senado uruguaio para anunciar a retirada do cenário eleitoral, ele diz que não vai deixar de fazer política fora da engrenagem estatal. Como presidente, Pepe ficou marcado pelo altruísmo, simplicidade e por liderar a aprovação de leis de teor progressista. De Brasília, da Rádio Brasil de Fato, Eric Jimenez.
A radiodifusão argentina está completando 100 anos no ar. E por esse motivo, a Rádio Argentina ao Mundo lança uma nova versão de cartão QSL. Para receber o seu, lembre enviar o seu relatório para qslrae@gmail.com. Isto é, qslrae@gmail.com. Para o nosso encontro de hoje, contamos com dois convidados, uma brasileira, um argentino. Os dois são músicos, os dois estão apresentando um segundo disco recém-lançado. Eles se chamam Lara e Juan Bautista, e é justamente esse, Lara e Juan, o nome da banda, se é que eu estou dizendo bem. Olá, Lara. Olá, Juan Bautista. E bem-vindos ao nosso encontro pela Rádio Argentina ao Mundo. Tudo bem?
Olá, bom dia. Tudo bem, tudo bem. Muito obrigado pelo convite. Tudo bem? O nome é Lara e João.
Oi.
Oi, João. E a banda mesmo chama-se Lara e João.
Sim, assim mesmo. Lara e João. Que são nossos nomes, né? Mas foi assim.
Bem, ela é Lara Batista e ele é Juan Bautista Enges. E Lara, me conte, você é brasileira de onde?
Eu sou de São Paulo. Eu nasci em São Paulo.
E o João é daqui de Buenos Aires?
Sim, Buenos Aires.
E vocês estão lançando agora um segundo disco chamado Nuragi. E eu queria perguntar já pelo nome, porque quando eu vi o nome eu disse, mas... Não é uma palavra brasileira, não é uma palavra espanhola. O que é Nuragi?
Bom, é uma pergunta que está fazendo muita gente. Muita gente nos diz isso. Nuragi é o nome, está em sardo, em idioma sardo, Itália, isso lá de Sardinha.
Claro.
A gente, durante o processo de gravação do disco, a gente estava fazendo um tour... apresentando o nosso disco anterior, que se chama Fotones. Então, a gente viajou por muitos países de Latinoamérica, de Europa, e finalmente terminamos na Isla de Sardenha. E lá tem umas construções que a gente não conhecia até esse momento, que se chamam Nuragues, que são... de 4 mil anos atrás, estamos falando da era megalítica, então. É uma coisa muito antiga, uma coisa muito especial, que bom, foi o último lugar onde a gente fazia o tour e se encontrou com isso. Realmente foi uma experiência muito mística, né? Tocamos, a gente fez um show no Nuragi Cucurada, da cidade de Mogoró. E foi uma coisa assim muito especial, que realmente inspirou a gente para fazer a última música do disco, que se chama Navegando por Atlantis. E também inspirou o disco todo, né? O nome e os sonidos do disco, que tem que ver muito com a cultura sarda. Então...
E aí, então, aproveito e pergunto, qual é o estilo da banda e se pode dizer também desse disco Nuragi?
A gente está atravessada, assim, principalmente pelo rock, né? A gente é uma banda de rock, nós agora estamos nos apresentando, quando viajamos no tour, nós dois, mas a banda aqui na Argentina, em Buenos Aires, se forma por, com bateria, baixo, né? Guitarra, gaita e voz. Então, a gente faz rock, mas como você disse no princípio, é muito eclético, né? Também tem um pouco de canção, tem um pouco de ritmos que tem que ver com folclore local daqui da Argentina, também tem alguma coisa de samba, alguma coisa de murga uruguaia, de Uruguai. Então, é uma mistura, eu acho, né? Mas atravessado sempre pelo rock, por nossa própria experiência,
muito atravessado por voz e violão.
Sim, aqui o João...
Formato acústico também.
Também. É assim como isso. O que se pode escutar também nesse disco, a diferença do primeiro, de Futones, é que ele é um pouco, tem um sonido assim, um pouco mais forte, muito mais elétrico, né? Uma energia muito mais elétrica, que acho que também tem que ver com isso do Nurag, né? Muito sonido, por exemplo, a última canção, Este Colmo, ela tem todo um arranjo para a orquestra sinfônica, por exemplo. Então, tem como uma mistura, mas sempre um sonido muito forte.
Entendo. A questão da composição também é de vocês?
Sim.
E aí, vocês compõem juntos, compõem por separado?
A gente, nesse disco, a gente fez um trabalho assim, muito especial de compor assim, a dupla compositiva, né? Também muito conectados com viagem, com as experiências, com as diferentes culturas que a gente foi conhecendo. E sim, justamente estávamos falando disso ontem, que achamos que chegamos como a um nível assim de madurez, né? De madurez na composição, na forma de compor juntos, que no primeiro disco ainda não tínhamos experimentado.
O primeiro disco, você disse que se chamava Fotones, ele é de que ano?
Ele é de 2017.
E vocês apresentaram ele em outra circunstância, completamente diferente da que devem agora apresentar o Nurag, né? Como foi a apresentação do Fotones?
Sim, realmente foi muito diferente também a gravação, porque ele foi gravado num estúdio de Lito Nevia, do músico argentino, do pai do rock nacional, né?
Claro, e um grande produtor musical também argentino.
Exatamente.
Uma autoridade, para quem está escutando e não conhece, Lito Nevia é uma autoridade absoluta em termos musicais aqui na Argentina. Um grande músico ele próprio, um dos pioneiros do rock argentino e também um grande produtor musical de todos os gêneros, não só do rock.
Exatamente.
Então ele foi o produtor do primeiro disco de vocês.
Sim, foi gravado no estúdio dele, foi sacado pelo selo Melopea e ele também participou em uma das músicas, Ciclo Eterno, e a gente fez um videoclipe também com ele, que tá muito legal, no nosso canal do YouTube, podem ver, também podem ouvir a música, Ciclo Eterno, e realmente foi uma situação muito diferente, porque o técnico, o operador do estúdio é Mário Sobrino, que também é um profissional que é gravado músicos como Atahualpa Yupanqui, referentes mesmo, né? Como Goyeneche. Ele tem a gente viveu uma experiência e aprendeu muito desse processo de gravação. E depois também saiu pelo selo discográfico e a apresentação foi na Argentina, com a banda completa no Teatro Hasta Trilce, com a gente, com o público, quando a gente podia se abraçar, quando podia compartilhar. E depois fizemos tour por muitos países, como Chile, Cuba, Peru, Brasil, Suécia, Alemanha, Espanha, Itália, enfim, foi muito legal realmente o que aconteceu com esse disco.
Que bom. E esse aqui, o Nuraghi, sai numa circunstância completamente diferente. Conte um pouquinho como foi o lançamento desse disco.
Sim, realmente, Nuraghi é um disco que foi gravado em nosso estúdio Lari João. O João vem produzindo outros artistas também. Ele está fazendo todo um caminho como produtor musical. Então, também para ele foi muito importante fazer esse trabalho. E realmente o disco saiu em formato físico e agora lançamento nas plataformas digitais, mas saiu em formato físico em dezembro de 2019. Então, depois já tínhamos fechada a apresentação num lugar muito bonito, já estávamos com a banda completa, os ensaios tudo bem, e bom, aconteceu isso da pandemia e não
porque... E mudou tudo. Claro, mudou todos os planos. Então, agora como é que ficou o lançamento? Onde é que vocês estão lançando, estão divulgando o material?
No princípio da pandemia, estávamos esperando para ver o que acontecia, a ver se realmente podíamos fazer a apresentação, sei lá, em agosto, outubro. A gente pensava que já estaria tudo bem. Mas como isso não aconteceu, a gente decidiu apresentar com as ferramentas que tem, assim, digitais, né? Como essa, por exemplo. Então, agora estamos fazendo o lançamento através das redes, do internet, e estamos pensando em fazer apresentação com a banda completa num teatro por streaming.
Claro. E uma outra pergunta. Vocês gravaram, é uma curiosidade que tem esse segundo disco, Nuraghi, que estão apresentando agora. O Nuraghi tem 13 músicas, né? Tem 13 tracks. E um deles é uma versão de um clássico do repertório folclórico argentino recente, que é Solo Le Pido a Dios, só Peço a Deus, uma música de Leon Gieco, que é um dos ícones da música popular. Ele tem raízes tanto no folclore quanto no rock. Então, eu gostaria de saber como é que vocês decidem tomar essa música, fazer essa versão, também acerca da tradução da letra.
Bom, a gente adora a música de Leon Gieco, toda a obra de Leon Gieco, e o que aconteceu foi que se formou um coletivo de artistas em La Habana, Cuba, onde tínhamos artistas de diferentes nacionalidades. Muitos artistas cubanos, Marion Brunel, que hoje é o aniversário dela, é uma artista canadense, eu do Brasil, João da Argentina. Então, pensamos em fazer uma música assim universal. E não se apresentou nenhuma dúvida que a música era essa. Era Só Peço a Deus, porque uma música universal, porque uma música que ela traspassa o tempo, né? É vigente, que fala de problemáticas que ainda estão vigentes, a muito pesar nosso. E todos conheciam a música, todos amavam essa música. E bom, a gente entrou em contato com Leon Gieco e pediu autorizo para fazer a tradução. Ela tem tradução ao português, que fiz eu, foi quem fiz, e tem tradução ao francês, que Marion Brunel é quem fez a tradução. O Leão, ele ficou feliz, ele deu o autorizo, e bom, a gente gravou no estúdio de Pepe Ordaz, que ele é um músico muito importante da trova cubana, da época do Silvio Rodrigues. E bom, gravamos nos estúdios dele, estúdios Huaycan, na Habana, em Cuba, todos juntos. E essa música tem uma locutora e periodista, Ana Maria Domínguez, que ela é cubana, é nossa manager em Cuba. E ela fez toda uma introdução que tem a ver com o relato da primeira parte da música. Realmente foi um trabalho maravilhoso, uma coisa muito bonita, muito legal, que se deu assim desde a união dos músicos, desde o amor, desde a vontade de fazer uma coisa para a humanidade toda, né? Então, a gente achou que era importante que a canção estivesse no disco, né? Que era uma coisa importante, também uma forma de materializar tudo isso, né? Todas as vivências, o viagem, essa música, essa união entre músicos, que foi realmente maravilhosa. A gente fez um videoclipe também desse momento, onde estamos no estúdio fazendo, organizando, fazendo a tradução. Podem ver em nosso canal de YouTube também.
Aí eu vou procurar, muito interessante.
Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente.
E vocês pesquisaram outras versões que essa música tenha já ganho em português?
Em português eu não conheço, que eu não pesquisei mesmo. A tradução foi muito espontânea, foi assim nesse mesmo dia. E não, eu não tenho pesquisado. Eu conheço músicos brasileiros que cantaram a canção, mas em espanhol, né? Sei que ela tem tradução a muitos idiomas, ela é conhecida no mundo todo, né?
Eu já escutei Solo Le Pido a Dios por Beth Carvalho, mas não sei se está registrado em disco ou se era uma coisa ao vivo. E agora aproveito, já que falo em Beth Carvalho e de uma música argentina traduzida para o português, vocês ao início contavam das múltiplas influências que tem a música da banda Lara e João. E vocês não mencionaram, mas tem alguma influência da música brasileira evidente?
Sim, principalmente nossa influência é de o músico Raul Seixas. O Raul Seixas é a fonte de nossa inspiração e pois, ele é muito do rock também, né? Ele também misturava, né, samba e outras country. Sim, ele é a fonte principal de nossa inspiração também, Belchior, e tudo que tem a ver com a poesia, os grandes poetas, Chico Buarque, bom, enfim, tem muitos referentes. Eu também eu gosto muito da música de Daniela Mercury, eu gosto muito da música da Bahia. Bom, o Raul Seixas era baiano ele também, né? Eu gosto muito de música da Bahia.
E Raul Seixas é um músico que... Todos os outros que você mencionou, bem conhecido aqui, né? Mas o Raul Seixas não. É um músico pouco visitado pela audiência argentina. Acredito eu, né? Não...
Sim, o Raul surpreende muito a coisa que acontece com o Raul. Porque a gente acha que não conhecem a música, mas sempre tem... acontece uma coisa muito interessante com o Raul. Sempre que a gente canta Raul, no lugar menos esperado... Tem pessoal que é fã de Raul. Por exemplo, nos aconteceu uma coisa muito maluca, que a gente foi convidado a tocar na Fábrica de Arte Cubano, que é um lugar muito grande, muito importante na Habana. E nesse momento a gente estava fazendo meu amigo Pedro de Raul Seixas, o Sapato 36, umas músicas, né? Foi faz uns quantos anos atrás. E falamos para Emma Alfonso, que é uma das organizadoras da fábrica, que é quem nos convidou, se fazíamos música em português, porque não sabíamos o público cubano que podia conhecer, não. Ela disse sim, você faz, tem problema. Então a gente fez em português. E nesse concerto tinha a metade da gente cantando a música de Raul. Foi uma coisa que a gente não se esperava, porque imagina, na Habana, Cuba, o meu amigo Pedro, que tínhamos a metade do público cantando Raul Seixas. Então a gente acho que nem se imagina o conhecido que é o Raul no mundo. Também aconteceu uma coisa assim parecida em Roma, na Itália. A gente foi tocar, tinha muita gente que conhecia Raul. Então, por isso, tem algumas bandas, por exemplo, tem uma banda colombiana que fez a tradução de Ouro de Tolo ao espanhol, que está muito bem feita, muito bonita. Tem algumas bandas que fez tradução ao espanhol, né, de Raul. Raul é um músico incrível e acho que deveria mesmo ser universal.
Por isso, e vocês traduzem as letras ou não?
Claro. A gente começou traduzindo, viu? Isso que eu te falava, que eu, em vivo, eu faço tradução imediata, assim como espontânea. Então, quando a gente se conheceu, tocamos no, na Perla de Once, que é um lugar, assim, muito importante do rock nacional argentino. Então, eu fiz isso que faço sempre, que estava tocando meu amigo Pedro, e fiz em espanhol, porque como o público era argentino, disse, bom, eu faço a tradução aqui mesmo. Alguém gravou um vídeo e subiu na rede. E o vídeo chegou no fundador do clube de fãs de Raul Seixas, amigo de Raul Seixas, que é o Silvio Passos, que é uma pessoa, um cara muito legal, que a gente conheceu através disso. E ele terminou nos convidando a um festival de música de Raul em Brasil, em Campinas.
Que e, ótimo!
Sim, foi uma coisa assim muito maravilhosa, uma coisa assim que a gente nem imaginava. E bom, e aí começou a nossa conexão com toda a obra de Raul, e começamos a fazer em espanhol outras músicas, e continuamos tocando. Então a gente, além de nossa música, a gente sempre está fazendo a obra de Raul. E agora temos um projeto assim, muito, um pouquinho mais ambicioso, que é fazer um disco com todas as músicas traduzidas, que já temos falado com o Silvio, ele tem falado com a filha de Raul Seixas. É um trabalho muito grande, que vai levar um tempo, mas esse é nosso próximo projeto, né?
Que ótimo. Sim, porque voltando para a pergunta que disparou aqui a conversa sobre o Raul Seixas, você mencionava, eu tinha perguntado que se vocês achavam que aqui Raul Seixas era um músico conhecido, e você me disse que aconteciam essas coisas surpreendentes, e mencionou Cuba, e mencionou Itália, mas não Argentina. Eu acho que aqui não é tão divulgada a sua música, e por isso mais importante ainda esse disco que vocês estão planejando, porque realmente é um músico que merece ser conhecido aqui, e eu acho que não teve ainda a divulgação que tem, sim, merecidamente também outros músicos brasileiros.
Sim, 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 exatamente, eu acho isso também, e também considero que o público argentino, por a música que faz, por exemplo, ele faz muito rock, eu acho que vão adorar, porque, por exemplo, em Cuba o rock não é tão forte como aqui, né? E ainda mesmo assim, tinha muita gente que gostava de Raul, acho principalmente pra poesia, né? Imagina, eu acho que o argentino que conhece, que escuta o rock do Raul, a poesia do Raul, o cara assim, fica louco, né? Porque realmente é um artista incrível. Incrível.
E esse projeto para quando seria?
Como agora estamos apresentando o nosso disco no RAG, mas quando a gente já apresente no RAG, já fazemos show, todas essas entrevistas e tudo, a gente vai colocar toda a energia no verão para fazer esse disco.
Uma outra coisa que queria te perguntar sobre o Nurag é a questão da arte de capa, que é muito bonita.
Sim, o artista é Marcelo Mosqueira, que é um artista argentino da cidade de Chivilcoy. Ele é um artista muito importante para a banda, para Lara e João, porque o trabalho que a gente fez com ele foi de combinar nossa arte com a arte dele, e pensar e fazer todo um trabalho que está conectado com o disco, com o primeiro e segundo disco. Ele fez a arte da tapa do primeiro e segundo disco. Como eu te dizia, o disco, o primeiro e o segundo são discos que estão disponíveis físicos, não somente digital. Então, a gente acha que a arte da tapa é uma obra de arte em si mesma, o disco é uma obra de arte em si mesma, por isso, para nós, é muito importante. Forma parte e é uma obra completa né, com o trabalho desse artista que a gente admira muito.
É muito bonita, realmente.
Faz parte, né? É muito importante. Temos algo que dizer também através da música e através também do disco, da arte de tapa. Tem toda uma conexão, uma mensagem que a gente quer comunicar.
E qual é essa mensagem? O que é isso que vocês querem contar? Uma pergunta fácil.
Não é, não, acho que precisamos uma hora a mais de programa, mas tem que ver com as coisas que a gente olha e que quer comunicar através da música. Como nós dizemos, nós sempre estamos falando de experiências e de problemáticas sociais que acontecem no mundo todo, que a gente se fica preocupado por isso, quer comunicar, quer mostrar através da música coisas que estão acontecendo no mundo, mas sempre com uma mensagem que tem que ver com a esperança, com a fé, com também a importância de falar sobre isso, né? De falar sobre essas problemáticas. É importante para o artista e também para todo mundo, né? De apresentar, bom, está acontecendo isso, o que a gente pode fazer dessa música? O que a gente pode mudar? Pode mudar alguma coisa? A gente sempre, acho que nossa música tem que ver com isso.
Ratificado, eu acho, com uma eleição da inclusão de Solo Le Pido a Dios, também com uma sensibilidade para os assuntos sociais.
Por exemplo, a gente sempre diz que Só Peço a Deus é uma música que está chamando a humanidade toda, né, a abrir os olhos e dizer, bom, o que eu estou fazendo frente a isso que está acontecendo? A sensibilidade tem que... A gente não pode ficar fora de tudo que está acontecendo. Isso é de olhar realmente... bom, no mundo está acontecendo isso, o que eu posso fazer desse meu lugar, né? Não posso ficar indiferente, nunca. A indiferença não é uma opção para a gente, a indiferença, nunca.
Que bom. Olha, a música Solo Le Pido a Dios, Só Peço a Deus, eu vou incluir aqui após a entrevista. Vamos escutar essa versão. Mas que música, e agora eu vou perguntar para o João, que música ele tem assim um especial carinho desse disco Nuraghi? E que nos conte um pouquinho por que com essa música e com a informação de como encontrar as plataformas onde escutar os discos de vocês. E vamos ir encerrando já a entrevista.
Vocês podem escutar em plataformas Spotify, YouTube e em todas as demás plataformas digitais. E o tema que a mim mais me gusta é Doidos Rock, precisamente, que é uma canção que me parece que transmite cariño, transmite muito cariño. E é uma música em português. Composição de la poesia de Lari.
Também a gente tem uma página web, que é larijuan.com.ar. Também tem Instagram, Larijuan Oficial. E também tem Facebook, Larijuan.
Bom, não deixem então de escutar, de procurar a música dessa banda singular, que está apresentando por essa circunstância mundial da pandemia, o seu disco Nuraghi através das redes, mas que também é um disco gravado em físico, com uma arte de capa muito bonita, e que contém músicas em espanhol, em português, porque os integrantes da banda são também dessas duas nacionalidades. Bom, Lara e João Bautista, tudo de bom para a apresentação do streaming que vocês estão planejando. Muita sorte também com esse disco de Raul Seixas, que vai ser, eu acho, todo um acontecimento para o rock local. E, bom, tomara possamos voltar a ter uma entrevista por ocasião desse lançamento.
Sim, que bom. Bom, Julieta, muito obrigada a você pelo espaço. A gente adorou essa conversa. Vamos entrar em contato quando a gente estiver apresentando o disco do Raul. E muito obrigado por tudo. Um abraço muito grande para todas as pessoas que estão ouvindo.
Muito obrigada e um abraço para vocês também. Tudo de bom.
Muito obrigado.
Muito obrigado, Julieta. Saludos.
Tchau.
Eu não vejo nuvens, não penso evitar que você pegue a minha alma e a leve até o mar. que esto podría durar. Puesto un libro estoy dos con ego animal. Suco y sa su corazón como canta Raúl. Mas você não vai chorar. Dói minha loucura e o tempo que passou. Ninguém sabe quando pode ser bom ficar um pouco doidão. Posso voar a teu lado do mundo onde sai algo ruim. Esse nosso mundo que esquece do amor. Só preciso ver em teus olhos de luz toda a esperança do bem vencedor. Todos os dias há uma lição para aprender.
Difusão Argentina está completando 100 anos no ar. E por esse motivo, a Rádio Argentina ao Mundo lança uma nova versão de cartão QSL. Para receber o seu, lembre enviar o seu relatório para qslrae@gmail.com. Isto é, qslrae@gmail.com. Hora de ir encerrando. Não esqueçam que todos os dias vocês podem encontrar o relatório oficial de saúde do governo argentino em nosso website www.rae.com.ar. Encontrarão também os novos esquemas de transmissão através das ondas curtas, uma vez que através do streaming podem aceder diariamente à programação conjunta da Rádio Nacional Argentina na maioria dos sinais AM, FM e, é claro, a RAE. E não esqueçam que os relatórios de recepção são confirmados com um QSL eletrônico e, para tanto, devem ser enviados para o seguinte endereço: qslrae@gmail.com, qslrae@gmail.com. Lembrem também que o horário e frequência do programa em português, segundo o esquema em vigor a partir de 6 de abril passado via WRMI, é segundas às sextas-feiras, de 11 a 12 UTC, frequência de 9.955 kHz. Amigas e amigos da Rádio Argentina ao Mundo, recebam o nosso abraço e o meu em especial, com o desejo de que cada um de vocês se encontre bem e com a esperança de voltar para a normalidade em breve. Com saúde e com a certeza de termos superado a Covid-19 a nível global. Sou Julieta Galvão e continuamos em contato. Continuamos perto. Acesse a RAE Argentina ao Mundo, www.rae.com.ar.
RAE, Argentina al Mundo.
RAE, Argentina, 面向世界.
RAE, Argentina vers le monde.
RAE, Argentina to the world.
RAE, 世界に向けて, Argentina.
RAE, Argentina al Mundo.
La RAE, Argentina al Mondo.
RAE, Argentinian in die Welt.
RAE, Argentina al Mundo.